Você viu o redesign daquele projeto?
E aí, cara? Faz esse projeto pra mim. Se eu gostar, eu pago.
Enfim, é besteira, cara.
Eu vou virar freelancer e vou fazer meu próprio horário.
E aí? Bora fazer um post falando mal de cliente? Vai bombar.
O que que esse botão faz?
Ai, ai!
Tá pegando fogo, bicho!
Bom dia, desafinei. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma excelente madrugada pra você que é designer. Eu sou o Pietro Henrico e diretamente aqui dos estúdios Lab de produção, com o calorzinho de Blumenau, tá começando o 10º episódio do Labcast. Nos últimos 3 meses, o Labcast se tornou um dos projetos com maior dedicação aqui por parte do estúdio, e com o maior carinho por parte de vocês também. E no decorrer desses últimos 9 episódios, a gente trouxe aqui, cara, pessoas que vocês admiram, que vocês têm como referência do design, até social media, publicidade, enfim. E a gente trouxe até mesmo um de vocês, ouvintes, para participar aqui do Labcast junto com a gente. Quem não lembra do Lab Convida com Lemuel, cara, foi um episódio inteirinho que a gente dedicou às dúvidas dele sobre empreender no mercado criativo. E se você não ouviu, procura aqui no feed porque vale demais a pena. Se eu não me engano, é o episódio número 6 e é muito legal. Bom, o Labcast cresceu muito e muito rápido desde o primeiro episódio. Ajeita bem o fone porque o que eu vou falar agora pra você é com sinceridade e é com coração. Eu tô aqui pra te agradecer, bicho. Muito, muito, muito obrigado. Esse é o último episódio da primeira temporada do Labcast. Esse é o episódio de número 10. E eu decidi fazer dele o episódio que eu, Pietro, gostaria de ouvir. Esse é um episódio atemporal. Ele não é feito pra você que está começando, nem pra você que já tá dando aula no mercado. Dessa vez, o Labcast número 10 é pra você, designer. Senta aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, meu. Seria preferir ter R$1 milhão agora, na sua mão, de uma vez? Pensa bem comigo. Você prefere ter R$1 milhão agora, ou ter só um centavo agora, e dobrar essa quantidade todos os dias pelos próximos aí 30 dias? Pensa bem. Você quer R$1 milhão agora na sua mão, ou pô, eu posso te dar um centavo, e esse um centavo vai dobrar todos os dias pelos próximos 30 dias? Pensa bem. Claro, você preferiu R$1 milhão, né? Só que não, a pressa, presta bem atenção, a pressa ela é um perigo, bicho. E dentro dela a gente acaba fazendo uma receita de bolo inteira, mano. É insegurança, é instabilidade emocional, é estresse, remorso, sensação de atraso, síndrome do impostor, aquela vibe toda do eu não sou suficiente, enfim. É um rolê inteiro. Mas olha só, cara, não importa o que você faça, você sempre, sempre, sempre vai olhar pra trás com aquele sentimento de que você podia ter feito mais, que você poderia ter estudado mais, e pipipi, papapá. Cara, quase todo mundo é assim. Você não é um floquinho de neve especial nesse sentido. Todo mundo se sente assim. Mas deixa eu te contar uma coisa, uma história que eu gosto muito, que sempre me lembra quando eu começo a ter esse sentimento de meu Deus, eu tô ficando atrasado, preciso correr atrás, eu poderia estar muito melhor. Conhece Michelangelo, pintor? O Michelangelo, ele passou 4 anos pintando a Capela Sistina. Bicho, são 4 anos direto pintando a Capela Sistina. A Capela Sistina, ela é um teto de 680 metros quadrados. São 680 metros quadrados. E depois de passar 4 anos pintando todo esse espaço, ele ainda não achou que estava uma maravilha. E pior, passou vários meses antes de pintar, negando esse trabalho, negando esse projeto, porque na real ele não era exatamente um pintor especialista, assim. Ele tinha uma formação como pintor, mas na verdade ele era escultor, né? E tem uma outra questão também. O Michelangelo, ele tinha uma paranoia de que o Papa Júlio II, na época, que era quem tinha encomendado a pintura, não gostava dele. Ele achava que o Papa não, enfim, não ia com a cara dele, não gostava dele, ia passar o trabalho pra outra pessoa, enfim, essa história tem várias nuances, assim, que a cabeça do Michelangelo acabou entrando em parafuso. E na cabeça dele era tipo tudo uma tentativa do Papa e de outros artistas de fazer ele passar vergonha, tá ligado? Porque na época era um trampo muito grande, era um trampo imenso de você fazer. É um negócio surreal. E tinha uma responsabilidade muito grande em cima dessa pintura. Então assim, no fim ele acabou aceitando, ele ficou 4 anos direto pintando, deitado e em pé. Cara, pra você ter uma ideia, ele passou 4 anos deitado pintando, várias vezes ele pintou deitado e várias vezes ele ficou em pé com a cabeça virada pra cima. Cara, ele ficou horas durante o dia assim, você pensa. Tanto é que depois que ele terminou de pintar, ele ficou vários outros meses, ele não conseguia abaixar a cabeça pra ler. Ele tinha que colocar os livros pra cima a cabeça pra poder ler. Enfim, não vou estender demais o assunto aqui, mas é o seguinte. Ele ficou todos esses 4 anos direto, pintando, deitado em pé e tal, com o pescoço pra cima. Era pra provar pra ele mesmo que ele era capaz. Ele fez todo esse esforço, ele aceitou um dos maiores projetos da história da arte pra provar pra ele mesmo que ele era capaz. E ainda assim, não era 100% pra ele. Cara, eu quero que você vá no Google, agora e procura pelo teto da Capela Sistina. De verdade, meu. Olha isso. É uma das pinturas mais bonitas da história. E pro Michelangelo, ainda assim, não era suficiente. E ele quase não fez esse projeto porque ele deu ideia pras outras pessoas. Mas aí, quando ele decidiu pegar esse projeto, ele se dedicou 101% em cima dele. Não foi brincadeira, não foi algo do tipo, eu vou aceitar para os outros calarem a boca ou para os outros verem que eu sou capaz. Não, ele aceitou para ele mesmo. Ele aceitou a responsabilidade, bateu no peito e mandou pro gol. E você, designer, você precisa se dedicar 100% ao projeto que você está trabalhando com o seu coração. Porque o seu cliente, em algum momento, ele se dedicou, aliás, em vários momentos, ele se dedicou 101%. Pra ter grana suficiente pra botar o dinheiro na sua mão, pra que você fizesse o projeto que ele tá pagando, pra que você faça. E o mínimo que você precisa fazer é retribuir, criar um projeto, um trabalho que você acredita, que você sabe que vai funcionar, que você sabe que é um projeto eficiente, que é algo que realmente você sente. Não, esse é o projeto, é assim que ele deve ser, esse é o melhor que eu consigo fazer por esse projeto. Mas aí, como é que faz para ser feliz em um trabalho que você não acredita? Muitas coisas na vida trazem esse sentimento de atraso, né? Mas assim, perder o seu tempo trabalhando em um lugar que você não gosta, fazendo algo que você não acredita, isso sim é uma coisa que você faz contra você mesmo. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha a convicção de que eu ia trabalhar com TI pelo resto da minha vida. De verdade, eu tinha certeza. Eu ia trabalhar com TI, TI era tudo que eu era apaixonado, tudo que, enfim, eu tinha um futuro trabalhando com tecnologia na informação. E eu era terrível, bicho, em programação. Eu estudava na época programação, na verdade eu fazia aprendizagem industrial de informática no Senai, que complementa hardware, software, programação, enfim, o bolo todo. Mas assim, principalmente programação era terrível, eu tinha dificuldade para instalar, uma distro Linux no computador, só pra você ter uma ideia. Mas eu tinha paixão por aquilo. Eu tinha um sentimento real de paixão por aquilo que eu tava fazendo. E aí, depois de trabalhar em uma empresa grande, tal como menor aprendiz, eu consegui uma vaga como recepcionista na época, numa assistência técnica, em que eu admirava. Sério, eu passava na frente quando eu ia pro curso no Senai e eu parava na vitrine e ficava olhando aquela assistência técnica e eu achava. Enfim, eu gostava muito, eu admirava demais. Ela era grande na época, era uma das mais famosas da cidade. Conseguir um emprego lá pra mim, na assistência técnica, foi um sonho realizado pra mim. Consegui um emprego como recepcionista, mas eu não durei 2 semanas. Nesses 15 dias de trabalho, entre um montão de coisa errada que eu vi acontecendo na assistência técnica, uma delas em especial foi assim, um life changer pra mim, foi uma guinada na minha vida. Uma senhora, certo dia, um belo dia, uma senhora ali de uns 70 anos mais ou menos, bem simples, bem humilde, assim, dava pra ver pelas vestes dela. Ela apareceu na recepção com um pendrive aberto na mão, que tinha se desencaixado, e ela começou a me contar que ela tava limpando a casa e tal, quando o pendrive acabou caindo no chão e abriu. E ela queria saber se dava pra consertar esse pendrive, porque nele tinham fotos do casamento da filha dela. E a filha dela morava longe e tal, e era uma situação complicada, e era o único lugar onde eu tinha armazenado essas fotos. E aí, enquanto ela me contava, meu chefe apareceu e ele perguntou o que estava acontecendo. Né? Aí eu expliquei pra ele a situação e tal, eu já tava esperando que ele só fosse pegar o pendrive e encaixar, porque realmente, sério, meu, realmente era só isso. Era só você pegar o pendrive, encaixar e pronto. E aí ele pegou o pendrive na mão, e aí ele olhou, ficou olhando o pendrive assim e tal, e aí ele disse...
Olha, senhora, eu não dou 100% de certeza, assim, pra senhora de que vai dar certo. Mas a gente vai tentar juntar as partes aqui de novo. E deve levar uns 4 dias, volta de 4 dias pra ficar pronto. E aí ficam R$80.
Cara, era sensível pela expressão dela, que tinha uma relutância em pagar por aquilo. E pela minha cara, dava pra perceber que eu não tava crendo no que eu tava vendo. Bicho, você vai cobrar 80 conto. Pensa bem comigo, você vai cobrar 80 conto pra encaixar um pendrive numa situação dessa, mano? Você precisa tanto assim do dinheiro a ponto de ser desonesto? É isso que eu ficava pensando naqueles poucos segundos que duraram e que ela aceitou pagar pra consertar. E aí sabe o que ele fez? Ela deu uma entrada de R$40, porque na época trabalhava assim, assinou ali o papelzinho e tal. Ela foi embora, ele pegou o pendrive, encaixou na minha frente, encaixou o pendrive na minha frente e colocou na estante, onde ficavam os outros equipamentos que já estavam consertados aguardando coleta. E no dia seguinte, eu pedi demissão. Eu levei quase um ano pra conseguir um emprego depois disso. Mas se eu tivesse ficado um ano trabalhando em um lugar, fazendo algo que eu não acredito, o meu remorso com certeza seria muito maior. Se você já ouviu o primeiro Labcast, você sabe aí pelo menos um review, uma passada por cima de todas as coisas que eu já trabalhei, e você sabe que eu não tenho arrependimento nenhum de ter trabalhado, até porque não teria, mas muitas pessoas têm arrependimento, tipo, eu perdi tanto tempo fazendo não sei o que, não fazendo o que eu gosto e tal, cara... Depende da forma com que você interpreta, da forma com que você vê as experiências que você teve. Se você vê essas experiências de uma forma construtiva, como outras histórias que eu posso vir a contar aqui, se você vê elas como um ensinamento, como um aprendizado, elas saem do campo do remorso, da perda de tempo, para ser uma formação profissional, para ser uma formação de caráter. Enfim, como os exemplos que eu já dei, por exemplo, trabalhei com cobrança jurídica, que é um negócio extremamente complicado, de você ligar para uma pessoa. E uma pessoa que tem dívida com o banco, você é representante do banco, você liga para uma pessoa e você tem que negociar com essa pessoa uma dívida, por exemplo, de R$500 mil que ela tem, exemplo, R$500 mil que ela tem, e fazer parcelas ali de não sei quantos reais, que na verdade cai de 500 para 120 mil, você precisa convencer a pessoa que, pô, você fez uma dívida de R$500 mil, mas você vai pagar só 120. Entendeu? Esses 500 que você gastou, cara, esquece. Você só vai pagar 120 mil agora. Parece até ser um bom negócio pra você. E é até interessante, porque se você não pagar, eu vejo aqui que você tem tal imóvel, a gente infelizmente vai ter que entrar com uma ação e a gente vai ter que fazer parte ali da quitação. Esses automóveis, imóveis que você tem, vai fazer parte da quitação da dívida que você tem aqui com o banco. Enfim, basicamente mostrei pra vocês que é um bom negócio, ao mesmo tempo que eu mostrei o risco de você não fechar esse bom negócio. É mais ou menos assim que funciona. Até hoje eu consigo negociar dessa mesma forma. Isso é uma bagagem que poucas pessoas têm, de conseguir fazer esse tipo de negociação, de conseguir prever por telefone, porque pessoalmente até que é ok você conseguir vender e negociar, mas por telefone você conseguir negociar com uma pessoa, fazer ela realmente fechar um bom negócio. Né? Não confunda com ludibriar. Isso é uma outra coisa que eu vou conversar com vocês. Não confunda com ludibriar. Porque você ludibriar o seu cliente a não fechar o melhor negócio possível é um negócio ruim para você e é um negócio ruim para o cliente. Porque o cliente vai estar comprando um negócio que ele não precisa, você vai vender algo que você não tem tanta certeza assim de que vai ter o melhor resultado. Você só mirou no dinheiro. O que eu mais vejo é gente do mercado fazendo publicação, reclamando. Vocês vão ter certeza que eu tô falando agora, porque vocês já devem ter visto gente fazendo publicação do tipo:
ah, o orçamento do cliente é X e o que ele quer é XXX.
Porra! A principal razão pela qual seu cliente quer um orçamento de 3 dígitos... é porque você vendeu para ele um orçamento de um projeto de 3 dígitos. Quando você foi vender para ele, presta bem atenção e recapitula todas as situações de negociação que você fez. Pra fechar um projeto, você vendeu mundos e fundos, você prometeu pro seu cliente que não, porque você vai fazer um acompanhamento e porque você vai entregar isso, isso e aquilo. Você foi lá no seu portfólio e mostrou pro seu cliente que você tem a capacidade de fazer um projeto que é 3 vezes maior do que ele precisa e falou, não, eu tenho capacidade de fazer isso aqui. É óbvio que o seu cliente vai esperar de você um projeto com 3 dígitos, porque você mostrou pra ele no seu portfólio sua capacidade de um projeto 3 dígitos, indiretamente na cabeça do seu cliente, é óbvio que ele vai esperar por aquilo. E porque você, pra vender o projeto, você prometeu mundos e fundos para conseguir aquilo. Essa é uma forma errada de negociar e esse é o único motivo pelo qual o seu cliente espera de você um orçamento muito acima do que ele tem, porque você vendeu para ele aquilo. Entendeu? Você mostrou um projeto de outra pessoa, de outro cliente, que era 3 vezes maior que o orçamento dele, justamente para convencer o cliente de que você era bom, mas o cliente é que tá esperando por aquilo. Então é assim, antes de você negociar o projeto com o cliente, você precisa exatamente entender o que ele precisa. Antes de você passar qualquer proposta de orçamento, você precisa entender o que o cliente precisa e o que você consegue entregar para o cliente. E se o orçamento dele cabe para o que você precisa, se existe uma margem de negociação, se você vai precisar negociar, ou se realmente o cliente não tem o valor para te pagar, você não tem orçamento, isso é uma questão de orçamento mesmo, não tem o que fazer. Ou se você não se interessa por aquele projeto. Porque se você não se interessa, cara, apertem as mãos e vão embora. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você falar para um cliente que você não consegue atender ou que você não tem interesse no projeto. Cara, não tem problema nenhum. O que tem problema é você não responder o orçamento. Como, enfim, o único problema que tem é você não responder o orçamento, você deixar o cliente na mão, você deixar o cliente suspenso no ar sem uma resposta. Entendeu? Ou às vezes você sabe que um outro profissional cobra mais barato, que pode atender ele no que ele precisa, e você não indicar, enfim. Pensa bem, você recebeu o pedido de um cliente, ele não tem exatamente o valor para te pagar agora, mas você conhece um outro profissional, uma outra empresa que trabalha dentro da margem de orçamento que ele tem. E você não quer indicar, mas deixa eu te dar uma outra perspectiva. Se você indicar o seu prospect de cliente para uma outra pessoa, para um outro profissional que vai conseguir atender ele dentro do que ele precisa, o seu cliente não vai lembrar só do profissional que atendeu ele bem, mas do profissional que indicou ele, que trouxe para ele uma solução dentro daquilo que ele precisa. Então, quando ele tiver mais dinheiro, quando o caixa dele aumentar, quando ele começar a escalar o negócio, ele vai lembrar de você. E como é que ele vai lembrar de você? Você simplesmente pode chegar para ele e falar, olha, dentro desse orçamento que você tem, eu não vou conseguir te atender. Vamos voltar a conversar? Eu posso te atender sem problema nenhum. A gente pode voltar a conversar quando você tiver orçamento para a gente poder fazer um trabalho maior, com um escopo maior, exatamente do jeitinho que você precisa. Mas dentro do que você tem disponível agora de caixa, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma pessoa de confiança, uma pessoa com quem eu já referenciei em vários outros projetos que deram super certo, que eu posso passar para você e que com certeza vai conseguir te atender dentro desse orçamento, dessa faixa de preço que você tem disponível. Depois disso, quando você tiver outros projetos à vista, tal, vem conversa com a gente que a gente consegue te atender, a gente consegue te dar a atenção que você precisa. Cara, ótimo, show, funcionou. O que você não pode é realmente deixar o cliente na mão. Deixa eu contar uma outra história para vocês. Alguns meses antes de abrir o estúdio, eu fiz alguns projetos, quando eu era freelancer ainda, eu fiz alguns projetos para um cara que tinha uma empresa de vagas de emprego. Empresas de RH, vagas de emprego, as pessoas iam lá, procuravam emprego e tal, enfim, normal. E esse maluco, que inclusive me deu um cano violento, mano, eu levei quase 2 anos na justiça pra ganhar minha grana. E essa história eu vou deixar aí pra um episódio sobre contratos jurídicos. Ele me ligou um dia e ele disse que ele tinha um cliente, isso, ele ainda era meu cliente, né, ele não tinha me dado calote ainda. E aí ele pegou e me ligou um dia e disse que ele tinha um cliente que estava precisando contratar um profissional como MEI e tal para fazer uns trabalhos para ele. Então eu pensei, não, beleza, né? Ótimo, porque eu tô trabalhando em casa e tal, tô estudando aqui enquanto eu não abro negócio, preciso de grana para me manter por enquanto, né? Vamos lá. Eu passei 40 minutos, juro para você, com a versão materializada do Vagas Arrombadas, mano. Não é brincadeira, não é exagero, o cara era um cretino, mano. Ele foi de comentários sexistas até um salário de 800 conto pra trabalhar na casa dele, desenhando embalagem o dia inteiro, sem registro, levando o meu próprio computador, fazendo umas 7 funções ali diferentes, cara, sem ter hora pra acabar. A quantidade de funções que ele passou pra mim, eu não ia ter hora, e ele falou que precisava de compromisso, que ele precisava de alguém que entregasse o que ele precisasse no dia e tal, trabalhando como funcionário na casa dele sem me registrar. E a cereja do bolo nem é essa. Cara, tudo que vocês já imaginaram ouvir de alguém diminuindo o trabalho de vocês, bateu o cartão e tava presente ali. Juro pra você. Cara, era um tal de...
Se você não aguentar, eu coloco outras pessoas no seu lugar. Hoje em dia, os funcionários precisam entender isso.
Ou até o...
Eu não quero contratar mulher porque eu não quero ninguém vagabundando comendo meu dinheiro.
Até os famigerados...
Se não der certo, eu faço sozinho. É só abrir os Photoshops aí com os arquivos e ir alterando.
Bicho, é... é complicado até pra mim lembrar essa situação, porque... Isso tudo que eu falei até agora foi literalmente uma sequência. Eu mal conseguia respirar enquanto eu falava. E aí eu levei o meu notebook pra mostrar o meu portfólio e tal. O meu cliente da época, ele tinha pedido, não, traz aqui o seu portfólio, que ele vai querer ver os projetos que você já fez e tal. Eu levei meu portfólio pra ele e eu ia scrollando, mostrando. E o cara ficava simplesmente recostado na cadeira de braço cruzado pra trás e ele ia diminuindo, botando cada defeito em cada projeto. E cada projeto eu tinha que explicar uma coisa diferente, explicar uma função diferente. O cara não sabia nada de design, mas ele queria questionar tudo. Ele tava basicamente me testando. E eu já não fazia ideia do que eu tava fazendo ali, né, meu? Bom, pra resumir aí a situação, essa odisseia terrível, ele disse que ele ia entrevistar outros rapazes e tal, e talvez ele ia me ligar. Passei um número falso e fui pra casa, né, em estado de choque. Essa reunião, ela foi outra guinada na minha vida. Eu voltei pra casa, com a cabeça encostada no ônibus, igual o culpado de Washington, prometendo pra mim mesmo que eu nunca, nunca, nunca iria enxergar as pessoas da forma que aquele cara me viu. E que muitos empresários, eles veem seus colaboradores como massa de manobra, como uma máquina. O mercado criativo é uma indústria contaminada pelo ego. O mercado criativo é uma indústria contaminada pelo ego. E a maioria dos profissionais que tem ego no mercado criativo, não é porque eles têm um portfólio foda, ou porque eles têm anos de experiência no mercado. A maioria dos profissionais que tem ego no mercado criativo é porque eles são inseguros. E isso entre um monte de perfil de gente diferente de tudo quanto é lugar do Brasil. Dá pra fazer um IBGE aqui. Mas se você quer crescer como designer, existe um espaço imenso, inexplorado, para se destacar sendo humilde e ajudando os outros. Mas, meu, ajudando com sinceridade mesmo, contribuindo, compartilhando o que você sabe, pedindo feedbacks, sendo gentil. Sendo gentil. Você quer ser um designer com uma carreira incrível? Bicho, seja gentil. Esse é o alicerce da sua carreira, a gentileza. Porque de nada adianta você querer ser respeitado no mercado, ser um cara conhecido, um cara cheio de network, um cara que as pessoas admiram e respeitam, se você ao mesmo tempo diminuir o trabalho do seu colega. Não adianta nada você ver um projeto de redesign de alguma marca e já sair metendo pau, fazendo vídeo. Bicho, fazendo vídeo para criticar um projeto de identidade visual que nem mesmo foi aplicado no mercado, que você não viu funcionar, que você está se baseando num logo, a diferença de um logo para outro, você não tem acesso ao briefing, você não tem acesso à proposta de marca, você não tem acesso ao manifesto, você não tem acesso às aplicações e como ela vai funcionar no dia a dia. Você fazer um vídeo, você se prestar, cara, e no Facebook fazer um comentário, que bagagem você tem para fazer esse tipo de crítica, para você se basear nisso daí? Tudo isso, fazendo tudo isso, pra cair na mesma rede de um monte de peixe frustrado e seguro que depois sai pra reclamar que o mercado tá ruim. Bicho, seja gentil consigo mesmo, com as suas inseguranças e as suas dificuldades. Seja gentil com as pessoas. Entenda, todo mundo tem dificuldade. Todo mundo, incluindo eu, incluindo Pedro Paneto, Walter Matos, posso falar por todo mundo, depois eles podem vir me cobrar, mas eu duvido muito. Todo mundo que vocês admiram, todo mundo que vocês respeitam, quando pegam um projeto novo, não faz ideia do que vai fazer. A verdade é essa, ninguém, quando pega um projeto novo, tem ideia do que vai fazer. E todo mundo tem dificuldade quando pega um projeto. E às vezes, quando a gente pega um projeto, cara, eu, Pietro, meu foco é trabalho de identidade visual. E pra mim, a cada projeto parece que fica mais difícil, por mais que fique mais lúcido, parece que fica mais difícil, porque parece que o desafio aumenta e eu fico mais inseguro do que eu tô fazendo. E isso é natural. Por mais que o meu processo aperfeiçoe e que meu trabalho fique melhor, por mais que cada vez eu entregue um trabalho melhor do que o anterior, parece que cada vez é uma odisseia, é um trabalho imenso. Como se eu tivesse, cara, externando dentro de mim um negócio difícil. Pá! Saiu. Funcionou. Essa é a dificuldade. Bicho, entenda suas dificuldades, entenda as dificuldades do outro e demande menos tempo apontando defeitos no trabalho do outro e mais tempo melhorando o seu trabalho, mais tempo no seu portfólio, mais tempo pensando como você pode melhorar, mais tempo pegando trabalhos antigos seus, olha que legal, e fazendo uma releitura. Existe um site chamado adoteumbriefing.org. Se você precisa de um briefing de projetos, entre aspas, fictícios, ou de algum, enfim, de algum incentivo para poder ter projetos no seu portfólio, eu sei que é normal. Não só quando a gente está começando, mas às vezes a gente quer criar um projeto autoral, ou a gente quer fazer algo diferente, e a gente precisa de um projeto. E, cara, vai no adoteumbriefing.org. O adoteumbriefing.org, ele é uma iniciativa que ele faz uma ponte ali entre empresas de comunicação, agências, escritórios de design e tal, em que ele conecta essas empresas com instituições, várias necessidades que elas precisam de um projeto de design em algum sentido. Então entra aí, eu vou deixar o link aqui na descrição, adoteumbriefing.org. E se você tiver dificuldade, cara, se você vê que alguém tem dificuldade, seja gentil, ofereça ajuda. Mas se você não tem nada para contribuir, nada para compartilhar, pare, sente, escute, não fale nada. Preste atenção no que as pessoas estão conversando, porque é muito mais fácil você aprender pelo exemplo, é muito melhor você aprender pelo amor do que pela dor. Eu lembro que quase um ano e meio depois de abrir o estúdio, a gente recebeu uma ligação e eu atendi. Lab Studio, bom dia.
Bom dia. Eu achei o contato de vocês aqui no Google e eu preciso fazer algumas embalagens.
Ah, legal. Perdão, como é que é o seu nome?
Fulano.
Ah, tá. Fulano, do que exatamente você precisa?
Tenho uma empresa de suplementação, vitaminas, e eu preciso de alguém que faça as embalagens, mas eu tô cotando o preço aqui e tem muita empresa cobrando caro e enrolando.
Você já sacou, né? É, na hora eu também. Ah, entendi. Infelizmente a gente não vai conseguir te ajudar agora, Fulano. Não é o nosso foco de serviço. Mas eu tenho certeza que você vai encontrar outro profissional. Se você quiser, a gente pode até te indicar.
Ok, obrigado.
A vida tem dessas, né? E quando esse cara ligou no estúdio, eu já sabia exatamente como reagir. Eu fui gentil. Você pode até esperar que eu fosse dar uma puta de uma resposta inteligente, colocar o cara no lugar e tal, mas de verdade, eu durmo muito melhor sendo gentil. O respeito é resultado da gentileza. Experimenta aí pra ver. Se você percebeu, tudo que eu falei até agora não era sobre design. Era sobre você, designer. Sobre a sua pressa em evoluir, sobre, na verdade, a nossa pressa em evoluir, sobre a nossa ética de fazer um trabalho que a gente acredita ao invés de pensar só no dinheiro, sobre ser gentil com os outros e dedicar 100% e melhor, 101% de si mesmo em cada projeto. Mas no fim das contas, tudo se resume a grana, né, meu? Todo mundo quer e precisa ganhar dinheiro, meu. Todo mundo tem conta pra pagar. E pra muitas pessoas, ascender economicamente é o real objetivo. E não tem nada, absolutamente nada de errado nisso. Naturalmente, a sociedade tem essa demonização de que se você ascender economicamente, você tá, enfim, errado de alguma forma, e não tem nada de errado você ter esse objetivo. Não confunda ganância com ambição, são duas coisas totalmente diferentes. Eu decidi empreender sem um puto no bolso, presta bem atenção no que eu vou contar pra vocês. Eu decidi empreender sem um puto no bolso, meu, de verdade. Eu saí de um emprego, na época, com um salário de R$600 por mês. Eu sentei numa cadeira dentro do quarto e eu passei 6 meses trabalhando de casa. Tudo que eu tinha na época era um notebook e uma mulher maravilhosa pra me apoiar. Definitivamente, se você tem o apoio de alguém pra seguir o seu coração, isso é exatamente tudo o que você precisa. Novamente, se você tem o apoio de alguém pra seguir o seu coração, pra seguir o seu desejo, pra seguir o seu propósito, isso é exatamente tudo que você precisa. Sem ferramentas, sem computador de última geração, sem mesa digitalizadora, sem cartela Pantone disponível, sem um computador de R$5.000, cara. Crescer como designer, eu acredito que é como tipo, fazer academia. Você não precisa de equipamentos sofisticados para crescer. Você só precisa ter muitos pesos livres. Você só precisa ter aqueles pesos livres para poder treinar. E muita, muita repetição. Basicamente é isso. Mas se você não tem o apoio de alguém, é justamente esse o sentimento que você precisa para começar. Eu desenhei desde muito pequeno. E aos 12 anos ali as pessoas diziam que eu deveria começar a pensar em fazer algo mais sério e tal. E aí eu já tava crescendo e eu achei que eu deveria parar de desenhar. E aí eu parei. Eu passei os próximos 6 anos seguintes da minha vida trabalhando com panfletagem, arrumando computador, sendo office boy, trabalhando em banco, enfim. Tudo que formou meu caráter e fez o profissional que eu, Pietro, o profissional que eu sou hoje. Mas não era nada que o meu coração pedia. Aos 18 anos, eu tava em um relacionamento abusivo. Eu cheguei pra minha namorada na época e eu disse que eu ia sair do meu emprego e ia voltar a criar. Os pais dela torceram o nariz e eles disseram que eu deveria pensar em algo mais sério. Como administração ou contabilidade. E pela primeira vez, eu decidi fazer algo mais sério. Eu segui o meu coração. Eu saí de um relacionamento abusivo, saí do meu emprego, fiz R$6.000 em dívidas pagando curso e um notebook velho que eu comprei. Entrei em depressão e eu passei 3 meses comendo meio pacote de bolacha por dia para pagar as contas. Esse foi, de longe, o período mais difícil da minha vida. O processo de transição da minha aceitação e voltar a criar, eu realmente sei que esse processo de transição da minha aceitação e voltar a criar, esse ok, agora é com você, custou muitas coisas na minha vida. Mas em troca, eu ganhei a minha felicidade. Eu aceitei o meu propósito cada vez mais, quanto mais o tempo passa, quanto mais eu crio, quanto mais eu cresço profissionalmente e pessoalmente, a vida me dá provas de que eu estou fazendo exatamente o que eu deveria fazer. Nada além disso. Mas o que eu quero dizer não é que você precisa ser responsável, meu, que você precisa jogar tudo pro alto, tomar decisões sem pensar. Porque por mais que eu tenha resumido toda essa fase da minha vida, tudo que eu fiz foi com consciência dos resultados, sejam eles bons ou ruins. Eu pesei bastante isso. Então o que eu quero dizer é que se em algum momento você sentir com sinceridade que o seu propósito tá em alguma coisa, não reluta. Conversa com as pessoas que se importam de verdade com você, mas segue o seu coração, porque existem poucas coisas na vida tão pesadas quanto a sensação de vazio. Aquela sensação de que você não está fazendo o que você deveria estar fazendo, de que falta alguma coisa, de que você não está no melhor emprego, de que você, cara, você tem capacidade para muito mais, da incerteza de um futuro que você não conhece ou que você não vai conhecer. Esse sentimento é a pior coisa que existe. E a gente tem muito pouco tempo. Eu sou uma das pessoas que acredito que a gente tem muito pouco tempo para correr atrás em fazer algo que a gente gosta. Se a gente já tem esse sentimento, ótimo. Você quer ser a maior ilustradora do Brasil? Bicho, maravilha. Você já tá na metade do caminho. Você quer ser um baita designer 3D? Bicho, você tá na metade do caminho. Quer ter o seu próprio estúdio ou agência? Cara, ouve os últimos 9 labcasts antes de se começar, só pra ter certeza. Olha só, ouve bem. O sentimento de propósito, esse sentimento, essa fagulha que fica dentro de você, que parece que tá começando a crescer e de repente você não consegue mais controlar, o sentimento de propósito, ele é metade do caminho. 50% está na sua força de vontade e os outros 50% restantes estão em você alimentar essa força e seguir. Parece pouco e até minimalista dizer, resumir a vida dessa forma, mas se você tem um real senso de propósito, sobre o que você quer fazer da sua vida, metade dos seus problemas estão resolvidos. O resto vai ser resultado de você correr atrás do seu propósito. Mas entenda, você não precisa ter pressa em saber o que você quer fazer da sua vida. Inúmeras pessoas não sabiam o que iriam fazer durante muito tempo. Tinham 40, 50, 60 anos quando encontraram o seu propósito. E quando elas encontraram, cara, é justamente esse o fio que eu quero puxar. Não importa o tempo que passe, quando você encontra o seu propósito, todos os anos que se passaram antes de você encontrar o seu propósito, não tem mais aquele sentimento de que você está atrasado, de que não valeu a pena. Ele tem um sentimento de que, opa, tudo se alinhou, se encaminhou para chegar até aqui. É agora, daqui para frente. Então tudo que você está fazendo agora, tudo que está acontecendo agora, todas essas situações, essas indecisões, essas incertezas, elas fazem parte. O que não pode acontecer é você, enquanto designer, ou enquanto aspirante ao estudo do design, você querer se atropelar, você querer se diminuir, você achar que não, porque é muito difícil para mim, é uma dificuldade muito grande, não sei se é o que eu quero, bicho. Vai que, sei lá, você hoje é designer e daqui a 1 ano, daqui a 2, 3 anos, ou daqui, sei lá, a 6 meses, você não faz um curso de confeitaria e você não se encontra fazendo bolo. E eu já vi várias pessoas assim, eu tenho certeza que alguém que vai ouvir esse podcast no futuro, que também é designer, cara, vai falar, porra, cara, fazer bolo é a melhor coisa que existe, meu. É uma coisa mais gostosa, dá pra você fazer uma porrada de coisa, pra você ser criativo. Não se agarre demais, a não ser que você sinta que você tem um propósito. Se você encontrar essa fagulha, se você encontrar esse brilho dentro de você, segue, não reluta, porque finalmente a hora chegou e você não pode se apressar, você também não pode ignorar esse sentimento. Não tem equipamento, não tem empréstimo de banco, não tem apoio emocional. Tudo o que você precisa está dentro de você, designer. A você que nos ouviu até aqui, o meu muito obrigado, bicho. Eu tenho muito, muito, muito orgulho, e eu falo pra todo mundo, de todo o conteúdo que a gente tem criado até aqui nessa primeiríssima temporada do LabCast. Na próxima temporada, a gente vai ter muita gente legal, muita gente admirada, muitas pessoas que vocês pediram e muita coisa pra melhorar. A gente tem muita novidade programada pra essa próxima temporada. E se você acha que esses 10 primeiros episódios foram bons, bicho, espera pela segunda temporada. Isso aqui vai ficar duas vezes melhor. O Café com Lab continua toda segunda-feira, às 6 horas da manhã. A gente vai seguir com o nosso giro de notícias sobre design, social media e mercado criativo. Você tem 15, 20 minutinhos. A gente tenta manter ali mais ou menos o período ali de 15, 20 minutinhos do Café com Lab para você chegar na segunda-feira bem informado, com muitas novidades para contar no trabalho, para fofocar com as pessoas. Enfim, para você que não me conhece, eu sou o Pietro Henrico e eu tô aqui para dar o recado de sempre. No mercado criativo, estamos todos no mar, mas em barquinhos diferentes. Quando a maré sobe, todos sobem juntos. E a gente quer que você cresça junto com a gente. Não se esqueça, criatividade na cabeça e confiança no coração. Até a próxima!